Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho. Venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos pelo Conhecer Barcelos, focamos atenções numa figura que ficou relacionada com a história de Barcelos, Dom Pedro Afonso, III Conde de Barcelos. Um ilustre que, não sendo barcelense, carimbou a história local, nomeadamente a configuração do que conhecemos hoje como Barcelos. A apresentação e contexto à época é feita por Cláudio Bruxado, arqueólogo municipal, que nos leva numa viagem ao século XIII e XIV, já que Dom Pedro Afonso viveu entre 1287 e 1354.
Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho. Venha conhecer Barcelos.
Hoje vamos falar sobre um conde de Barcelos, que não posso dizer que seja uma figura esquecida, porque lembro-me muitas vezes dele, portanto basta um se lembrar para não ser uma figura esquecida, mas passa-nos muitas vezes ao lado a ação deste senhor, que foi o terceiro conde de Barcelos e que foi responsável por uma obra é fundamental para Barcelos e outras situações que aqui aconteceram por mão ou por interferência dele. E esse conde foi o conde Dom Pedro Afonso, mais conhecido como o Conde Dom Pedro de Barcelos. O Conde Dom Pedro nasceu em 1287 e faleceu em 1354. Para se ter uma ideia, ele viveu, portanto, a parte mais significativa da sua vida na primeira metade do século XIV. E este Dom Pedro era uma figura extraordinária. Ele era filho bastardo do rei Dom Dinis. O rei Dom Dinis casou com a Dona Isabel, que depois ficou conhecida como a Rainha Santa Isabel, e desse casamento teve dois filhos. Um Dom Afonso, que foi Dom Afonso IV, e uma rapariga chamada Constança, mas fora do casamento teve uma série de filhos. Os dois mais importantes fora do casamento foi Afonso Sanches, que era o favorito, e o Dom Pedro Afonso, que não eram irmãos, não eram filhos da mesma mulher. E o que acontece é que quando se dá o problema da sucessão de Dom Dinis, quando ele começa a ficar já idoso e começa-se a falar na sucessão, toda a gente começa a pensar que não será o Dom Afonso filho legítimo, mas será o Afonso Sanches, que é o favorito do rei. E toda a gente está a pensar que ele vai fazer um testamento a dizer que vai deixar o reinado ao Afonso Sanches. Ora, o que acontece é que o Dom Afonso, o príncipe Dom Afonso, vai fazer uma guerra civil contra o pai e contra o meio-irmão, e o Dom Pedro, que é o rapaz que tinha sido criado na corte castelhana, que está um bocado alheio a isto tudo, aliás, até ele se casa-se muito cedo, ele casa-se pai com 16 ou 17 anos, com uma senhora chamada Branca Pérez, ou uma jovem Branca Pérez. Ele casou em 1303 ou 1304 e fica viúvo em 1305. Pronto, é uma desgraça, fica viúvo o pai com 18 anos, mas fica um dos homens mais ricos do reino, porque a Branca Pérez era herdeira da Fronturna dos Sousas, que era uma família muito importante na zona de Baião, na zona do Valo do Douro. E ele sempre andou um bocado fora desta luta entre os dois meios-irmãos, e então tentou-se afastar o máximo possível dessa luta. O que acontece é que o Dom Afonso, que será o Dom Afonso IV, ganha a Guerra Civil e exila os dois meios-irmãos. Manda-os, expropria-os, portanto, tira-lhe as propriedades todas, tira-lhe os títulos todos e manda-os para Castela. Entretanto, a Guerra Civil chega a um termo, e em 1322, poucos anos antes da morte do Dom Dinis, que morre em 1325, o Dom Pedro Afonso regressa a Portugal, porque há um tratado de paz e é tudo restituído, as propriedades, os títulos. E o Dom Pedro Afonso, que tinha sido agraciado com o título de Conde de Barcelos em 1312, volta como Conde de Barcelos em 1322. Isto é uma série de datas, uma série de nomes, para se perceber que esta figura política, que o Conde de Barcelos era uma figura política, era uma pessoa muito importante no reino, quis sempre ficar afastado da luta da coroa, não é? Mas resolvido o problema da coroa, ele nunca se deu bem com o seu meio-irmão, o Dom Afonso IV. E é por essa razão que se vai exilar em Portugal, mas afastado da corte. A corte estava em Coimbra e ele vai-se refugiar em Tarouca, numa freguesia chamada Lalim, que é ali no concelho de Lamego. Ele era conde de Barcelos, vinha cá, talvez com uma grande regularidade, mas internou-se lá em Lalim e passeia pouco de lá. Ele casou-se lá uma segunda vez. Aliás, até casou com uma senhora de Aragão, mas dava-se mal com ela e separaram-se, que é uma coisa nada vulgar naquela altura. Depois, entretanto, começou a viver lá com uma senhora que e não casou com ela, mas também temos aqui um bocado picante nesta história. Ora, o Dom Pedro de Barcelos era um escritor e poeta, ou como se dizia na Idade Média, era um trovador, poeta e cronista, escritor. E de tal maneira era importante que as obras dele ainda são estudadas como sendo um dos primeiros exercícios de literatura portuguesa, porque ele escreveu dois livros fundamentais para a nossa história. Escreveu o Livro de Linhagens, que é um estudo da genealogia das principais famílias de Portugal, das famílias nobres, e escreveu também a Crónica Geral de Espanha, que é uma espécie de livro de história, desde o período da Reconquista e do início dos reinos cristãos, para justificar um bocado porque é que os cristãos lutavam contra os mouros. Portanto, este escritor, que também escreveu Cantigas de Amor, Cantigas de Carne e Maldizer, que nós aprendíamos na escola, era uma figura cultural muito importante. E foi conde de Barcelos. Portanto, ele entre 1312 até 1354 foi conde de Barcelos. E o que é que interessa o Dom Pedro Afonso para Barcelos? Foi ele que se lembrou de fazer uma ponte em Barcelos. A ponte medieval foi mandada a construir pelo conde de Barcelos, Dom Pedro. Como tinha muito rendimento, teria sido o principal patrocinador dessa obra. Se a ponte de Barcelos não fosse construída onde ela agora está, Barcelos certamente não existiria. Existia ali uma vila, mas se calhar o núcleo urbano que nós conhecemos como centro histórico já devia estar ou mais virado para Arcozelo, ou mais para a zona de São Pedro, de Vila Fiscainha. Provavelmente não seria naquele sítio. Até podia ser, porque o rio era ali mais estreito, tinha ali aquele fundo de pedra, era ali que levava uma ponte. Mas se não se constrói a ponte, provavelmente a fisionomia de Barcelos não seria a que nós temos hoje. Portanto, esta obra é fundamental para nós explicarmos porque é que Barcelos é como é. O casco medieval é onde é e porque é que tem aquela configuração. Portanto, esta foi uma obra, se calhar a obra mais importante do Dom Pedro. A outra obra foi a ampliação da Igreja Matriz. Eu digo ampliação, há quem diga a construção de novo, mas eu tenho a ideia que havia uma igreja mais pequena, um templo mais pequeno, talvez românico, de finais do século XII, onde hoje é a Igreja Matriz de Barcelos. E em 1340, mais ou menos, portanto, a meio do reinado, por assim dizer, do condado de Dom Pedro, a igreja é ampliada. E nós temos, no arco da igreja, da porta principal, tem lá dois escudetes, um a centro do arco e outro na parte lateral, que são as armas do conde de Barcelos. Portanto, ele quis que ficasse lá gravado que ele patrocinou aquela obra, pelo menos contribuiu fortemente para a realização daquela obra. E é por essa razão que o Dom Pedro é uma figura muito importante da nossa história e que muitas vezes é esquecido, porque pronto, era o filho bastardo de um Dionísio, mas ele teve uma ação importante, preponderante na nossa terra. E ele faleceu em 1354, também só para rematar aqui a biografia dele, e está sepultado no mosteiro de São João de Tarouque, perto de Lamego. E se as pessoas forem lá, eu penso que aquele é um sítio que é visitado, porque eu sempre fui lá, consegui entrar, é uma igreja que está aberta ao público, as pessoas podem encontrar lá o sarcófago dele, bem à vista, está bastante visível, é um sítio bastante valorizado naquela igreja, com uma estátua dele, é um jacente, ele está deitado, vê-se o Dom Pedro deitado, com um cão aos pés, a guardar, porque era assim que eles faziam. E no lado, dos lados do sarcófago, tem cenas de caça de javali. É uma temática, normalmente são temáticas religiosas que se querem meter nos sarcófagos, mas aquele homem da cultura não quis meter nada de salvação da alma, não quis fazer nada, quis apenas colocar, se calhar, uma coisa que ele gostava de fazer. Vale bem a pena a visita, aquela região é muito bonita e tem uma relação com Barcelos, isso é muito interessante.
Semanalmente viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Um concelho com centenas de anos com história.
Dom Pedro Afonso e o seu marco na história de Barcelos, nomeadamente com a ordem de mandar construir a ponte medieval e o seu contributo para a obra da Igreja Matriz. Assim é o Conhecer Barcelos, que semana após semana nos leva ao encontro do nosso património, das histórias que o concelho guarda, da obra dos ilustres que aqui nasceram ou passaram.
Descubra o nosso património desde os recantos do Naiva, serpenteando lado a lado com o Cávado e deixando-se levar pelo Este. Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.